Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Versos de um Crime. Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o especial de Natal com o caso da família Lanson, um dos massacres natalinos mais famosos dos Estados Unidos. Lembrando que esse aqui vai ser o último episódio desse ano, né, que vai sair. E depois disso a gente vai entrar numa curta pausa de 2 semaninhas, mas após isso a gente já volta ao nosso normal, tá? Dito isso, vamos para o caso. Antes de mais nada, eu vou deixar sempre aqueles avisos que eu deixo de começo, sabe? Que é o alerta de gatilho, nesse caso sobre suicídio e incesto. Além de uma brutalidade absurda com crianças e crianças bem pequenas, inclusive. Por favor, se esse tema é gatilho pra você, não continua com o podcast dessa semana, tudo bem? Vamos priorizar nossa saúde mental, porque isso que é o mais importante. Outro ponto que eu sempre gosto de apontar já no começo do podcast é que a intenção dele em nenhum momento é soar desrespeitoso, nem com as vítimas, familiares ou envolvidos. A gente sempre tá aqui buscando comentar sobre casos para talvez entender qualquer possível explicação psicológica, qualquer consequência na sociedade se tiver, e falar também de teorias, né, que sempre interessam bastante. Mas em nenhum momento a intenção do podcast é soar desrespeitoso, então se isso acontece, em algum momento vocês sempre estão abertos para poder me falar, porque nunca vai ser algo intencional. A gente sempre tenta trazer toda a temática da forma mais respeitosa possível. A família Lanson foi protagonista de um dos maiores massacres natalinos dos Estados Unidos, onde o patriarca Charles Lanson simplesmente decidiu dizimar quase todos os filhos e a esposa na tarde de Natal em sua propriedade em Brookcove Road, no condado de Stokers, Carolina do Norte. Charles Lanson nasceu no dia 10 de março de 1886, sendo filho do casal Augustus e Nancy Lanson, e também tendo uma irmã chamada Marion e um irmão chamado Elijah. Ele se casou aos 25 anos com a Fanny Manring e os dois mantiveram o relacionamento por cerca de 18 anos. O fruto do relacionamento deles dois foi cerca de 8 crianças, sendo exatamente 4 meninos e 4 meninas. Infelizmente, o terceiro mais velho, o William, faleceu aos 6 anos devido a uma doença, 9 anos antes de toda aquela tragédia acontecer. A filha primogênita era Mary, que tinha cerca de 17 anos na época. Depois dela vinha Arthur, de 16, e que foi o único a sobreviver ao massacre, e em seguida o falecido William, que já teria cerca de 15 anos se ainda estivesse vivo. Os outros mais novos eram Carrie, de 12 anos, Mabel, de 7, James, de 4, Raymond, de 2 e Mary Lou, que era a caçulinha, de 4 meses. A família trabalhava como meeiros, produzindo tabaco, ou seja, eles trabalhavam nas terras de outro proprietário e tinham que dividir todo o lucro com o dono. Mas eles tinham finalmente adquirido a própria propriedade, na qual moravam há apenas 2 anos antes de tudo acontecer. No dia 25 de dezembro de 1929, o Charles levou a família para fazer compras e tirar um retrato, o que era algo muito incomum para famílias de classe trabalhadora, já que era algo absurdamente caro. Mas foi levantada a hipótese de que, em cima dessa ação, o Charles teria premeditado toda a violência que cometeu, já que ele parecia estar com uma intenção de imortalizar todos os integrantes da família dele antes do crime. Quando quando já estavam em casa após o passeio para comprar as roupas e tirar a fotografia que ficaria posteriormente eternizada por ser a última deles, as meninas Carrie e Mabel foram as primeiras a serem surpreendidas quando Charles atirou nas filhas com uma espingarda de calibre 12 enquanto elas estavam passando pelo celeiro, a caminho da casa dos tios, que moravam ali perto da residência dos Lanson. Para garantir que as duas realmente tivessem morrido, o Charles ainda golpeou as crianças com a base da arma em suas cabeças. A próxima vítima do patriarca foi a sua esposa Fanny, que no momento estava na varanda de casa quando ela recebeu o disparo fatal que tirou a sua vida. A Mary ainda tentou pegar os irmãos mais novos, o James e o Raymond, para escondê-los e evitar que os dois também fossem assassinados quando ela ouviu o tiro que o pai desferiu na sua mãe. Infelizmente, os esforços da adolescente não foram suficientes, já que o Charles também atirou nos três e os agrediu com a base da arma. Por último, ele foi até o quarto da bebê Mary Lou e espancou a criança até a morte. Após dizimar a família, o Charles caminhou até a floresta que havia próxima da sua casa e cometeu suicídio, deixando para trás o extermínio que realizou. Entretanto, foi comprovado que ele ainda ficou perambulando pela floresta por horas, e o seu suicídio só ocorreu depois dos corpos terem sido encontrados, e a cidade inteira já estava até bem ciente do crime. Afinal, era uma cidade pequena, então essa notícia ela se espalhou bem rápido. Os vizinhos, inclusive, chegaram a ouvir o disparo que tirou a vida do Charles no meio da floresta, assim como os policiais, que também já estavam ali na casa. Tanto que foi por isso que conseguiram encontrar o corpo dele horas depois. O corpo do Charles foi encontrado embaixo de uma árvore com algumas cartas para os seus pais ao seu redor e algumas pegadas, demonstrando que ele tinha ficado andando por lá por algum tempo. O único que foi poupado foi o Arthur, que sobreviveu apenas por não estar em casa naquele momento, a pedido mesmo do próprio pai. Ele tinha ido comprar cartuchos da espingarda para ir caçar com o pai mais tarde, o que era uma tradição local da pequena cidade, sendo inclusive o motivo dos vizinhos não terem desconfiado do barulho da chacina em primeiro momento, já que podia apenas ser alguém realmente fazendo essa caçada, que era algo cultural deles. Quem encontrou o corpo de toda a família foram os irmãos do Charles, que tinham ido na região para desejar um Feliz Natal, mas eles encontraram todas as vítimas lá. Inclusive, eles estavam com os braços cruzados em cima do corpo e com rochas debaixo de sua cabeça, simulando um travesseiro. O que é bem curioso, né? O Charles, ele posicionou toda a família dele como se eles estivessem dormindo. Não sei se isso tem alguma explicação psicológica, sabe? Mas eu acho uma ação curiosa. Tipo quando o assassino ele cobre a própria vítima. Falam que isso é talvez uma forma de esconder, ou porque se sentiu envergonhado, coisas do tipo, sabe? Então eu imagino que essa ação também tenha alguma explicação psicológica. Depois de toda a chacina ter acontecido, vários rumores começaram a se espalhar. E dentre eles surgiu a hipótese de se tratar de um crime organizado, na intenção de parecer que foi o Charles quem tinha cometido o assassinato da sua família, quando na verdade não tenha sido ele. Nesse rumor, a população imaginava dois cenários. Um onde alguém com quem o Lanson tinha alguma inimizade cometeu todo o crime e colocou a culpa nele posteriormente. E no outro cenário, onde o Charles teria talvez presenciado alguma organização criminosa agindo sem ter a intenção, o que os motivou a cometer o crime para silenciá-lo e também a sua família. Essa hipótese, porém, ela foi descartada pela polícia, já que durante todas as investigações não surgiu nenhuma evidência de qualquer outra pessoa envolvida além do Charles. Nunca ficou claro o porquê do Lanson ter poupado o filho mais velho e o mandado para a cidade enquanto exterminava os outros seis. Assim como também nunca ficou claro a sua motivação para ter feito tudo o que ele fez, afinal ele era considerado um pai amoroso e depois se tornou um assassino, literalmente de uma hora para outra. Mas surgiu uma suspeita de que talvez ele tenha poupado o homem mais velho apenas para que o legado Lanson pudesse continuar. Essa hipótese surgiu exatamente por conta dos atos, né, do Charles antes de cometer o crime, já que ele investiu muito dinheiro em roupas e em uma fotografia em família para eternizá-los. A linha de raciocínio que surgiu com essas ações do homem foi a de que ele poderia ter tirado o filho mais velho de casa na tentativa de que alguém ainda conseguisse manter o legado Lanson e continuasse passando ele para as próximas gerações. No entanto, isso não tem como ser comprovado, já que apenas o próprio Charles poderia responder por que ele decidiu poupar o filho mais velho. E ainda há quem pense que ele apenas retirou o menino de casa porque ele não queria que alguém tentasse impedi-lo, já que o Arthur seria o único que provavelmente enfrentaria o pai. Como as motivações do Charles nunca foram explicadas, algumas especulações surgiram ao redor do que poderia tê-lo levado até o surto que o fez tirar a vida da sua família. Uma das teorias mais fortes que surgiu foi a partir do livro da Trudy J. Smith e do Ambrose Jones, White Christmas, Bloody Christmas. No livro, especula-se que o Charles teve uma relação incestuosa com a sua filha mais velha, Mary, e que a Fanny tinha pleno conhecimento dos ocorridos, já que ela conversou, inclusive, com seus familiares sobre as suas preocupações ao redor dessa relação. E isso foi revelado para os autores do livro pela Stella Lanson, a sobrinha do Charles. Não fica claro se esse envolvimento teria sido ou não consensual. Mas, honestamente, na minha opinião, mesmo sendo, entre aspas, consensual, deveria ter algum tipo de manipulação por trás em cima da Mary. Mas é uma opinião minha. Dessa relação entre os dois, a Mary teria engravidado do próprio pai e temendo que toda a comunidade tivesse conhecimento desse ocorrido e a humilhação que isso traria para a família quando fosse exposta, o Charles teria se desequilibrado psicologicamente e decidido assassinar a esposa e os filhos a sangue frio. Ou seja, não seria como se o Charles já tivesse anteriormente algum problema psicológico, como psicopatia, transtorno de bipolaridade ou algo semelhante, sabe? Mas o gatilho da gravidez da sua filha, talvez misturado com problemas financeiros que existiam, já que obviamente eles ganhavam muito pouco para uma família tão grande, né, com uma quantidade de filhos bem exacerbada, e problemas com a esposa, que com certeza não deveria estar feliz com aquela situação, deveria estar brava. E tudo isso misturado pode ser que tenha o levado até um surto emocional, desencadeando uma explosão de raiva, por exemplo, o que é bem possível de acontecer. Obviamente, jamais ia justificar os atos dele, mas seria uma explicação psicológica bem plausível para ele ter cometido o crime. Em outro livro da mesma autora, a melhor amiga da Mary, chamada Ella May, embasa essa teoria, relatando que a sua amiga veio até ela pouco antes dos assassinatos e que revelou que estava grávida sim do pai e que estava desesperada com a notícia. Além de confirmar que tanto Charles quanto a Fanny estavam bem cientes da gravidez dela. Mesmo sendo a teoria mais forte em relação às motivações que o Charlie teria, não existe nenhuma evidência médica de que a Mary estava realmente grávida. Mas ainda assim é a teoria que mais chama a atenção e que mais explica realmente as motivações do Charles. E pode ser que essa relação realmente existia, sabe? Mas que foi uma gravidez que não existiu. Ela pode ser só uma suspeita que foi levada ao pé da letra, por exemplo, e desencadeou em toda essa tragédia. Outra suposição seria de que após ter sofrido um sofrimento na cabeça enquanto arava um pedaço de terra na fazenda, o Charles acabou adquirindo problemas psicológicos que o levaram até os seus atos monstruosos. Segundo a autópsia e análise feita no hospital John Hopkins, não foi apresentada nenhuma anomalia ou qualquer sinal possível de que realmente esse acidente tenha afetado o cérebro do Charles, mas os familiares e amigos dele acreditavam veementemente que poderia sim esse ser o motivo do surto dele, já que as suas atitudes realmente alteraram depois do acidente. Eu penso que pode ser uma junção dos dois. Talvez ele realmente tenha ficado meio mal após esse batimento na cabeça, não levando a um transtorno, mas ele tenha ficado um pouco alterado. E juntando com a relação dele com a filha, pode ter piorado um gatilho, né? E realmente levou ao surto emocional que ele teve. Ao menos eu acredito que realmente pode ser isso mesmo. com tanta testemunha falando que esse relacionamento existia, honestamente, eu não duvidaria. Não duvidaria mesmo. Após as mortes, o Charles e a família foram enterrados nas proximidades de Walnut Cove, em uma área localizada fora do solo da igreja. Há quem acredite que esse seja o motivo da família não encontrar paz após o seu fim, e passam para frente relatos de assombrações, onde anteriormente a família morava, ou em locais próximos, e também na antiga funerária, onde eles foram velados. Pouco tempo após os crimes, a fazenda onde a família foi assassinada se tornou um ponto turístico criado pela Marion Lanson, a irmã do Charles. Segundo os visitantes, sempre que entravam no lugar era possível se sentir muito pesado, sabe? Porque o ambiente era algo sufocante, além de provocar uma sensação de tristeza e de pavor. Havia muitas pessoas que continuaram cercando a casa mesmo após ela ter sido fechada para o público e às vezes até mesmo invadiam o local para tentar presenciar alguma coisa paranormal. E segundo seus relatos, essas pessoas chegaram a ver os espíritos das crianças brincando perto da casa e também dentro dela. Depois de uma reforma, os assoalhos da casa foram retirados e usados para construir uma ponte através do riacho que passava perto da residência. E muitas pessoas que passam por essa ponte contam que uma névoa estranha costuma cercar os carros e o veículo se desliga inexplicavelmente. Outros até mesmo dizem que conseguiam ver impressões digitais de pequenas, sabe? Começando a cobrir as janelas e os para-brisas. Eu achei interessante essa história assombrada e decidi trazer pra cá, mas obviamente não tem como comprovar nada, são apenas relatos que as pessoas contam sobre essa família, né, que envolvem essa família. O único filho que sobreviveu ao massacre, Arthur Lanson, chegou a se casar posteriormente e dentro do seu casamento ele teve 4 filhos. Infelizmente, o Arthur faleceu quando ele tinha apenas 32 anos em 1945, após um acidente de carro. Há um pequeno museu dedicado à família, localizado na loja Madison Dry Goods Country, em Madison, Carolina do Norte. O museu foi construído onde tinha uma casa funerária na época de todo o crime e também onde foram velados, né, os Lawson. Isso aumentou muito as especulações de assombrações dentro dessa loja e, inclusive, isso foi tema de uma minissérie na Netflix, junto com outros 2 locais que são considerados mal-assombrados nos Estados Unidos. Os 8 Lawsons que morreram naquele dia, incluindo Charles, foram enterrados juntos do 3º filho, que faleceu aos 9 anos antes da tragédia, compartilhando entre si uma única lápide. Como em todo final de casa, eu vou deixar aqui algumas recomendações para quem tem interesse em saber mais sobre o ocorrido e dar uma aprofundadinha no caso, né? Ou saber coisas referentes a ele. Em primeiro momento, os 2 livros citados durante o episódio, que o primeiro se chama White Christmas, Blood Christmas, Finally, The True Story of the Lawson's Family Murder of Christmas Day, da Trude J. Smith e do Ambrose Jones. É um nome bem grande mesmo, tá? Os 2 eles têm um nome bem grande. Mas se você colocar o nome da autora, né, a Trude, ou o Bruce, vocês encontram. Porém, se eu não me engano, não tem em português. Ele só tem em inglês, tá? O segundo, também da Trude, e também, se eu não me engano, só tem em inglês, é o The Meaning of Your Tears, The True Story of the Lanson's Family Murders of Christmas Day. Não sei se eu pronunciei certo ali o comecinho, eu tenho as minhas dúvidas, mas fica de recomendação. O caso também tem um documentário que foi lançado em 2007 chamado A Christmas Family Tragedy. E também aparece na série sobre assombrações da Netflix que eu citei quase agora, né? Que se chama 28 Dias Assombrados. Pra quem gosta desse tipo de... É tipo um reality show, bem estilo atividade paranormal, sabe? Pra quem gosta, é uma boa recomendação. Mas se não faz muito seu estilo, aí realmente talvez você não goste. De fonte para criar esse roteiro, eu utilizei o site do Mundo Sombrio, Tricurioso, Noite Sinistra, Wikipédia, Aventuras na História e o Murderpedia. Também utilizei os vídeos do canal JZL, Eu Te Conto e Mini Hoffman. Por hoje nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Sigam o podcast lá no Instagram, pois lá eu sempre vou avisar sobre os próximos temas, além de também interagir com vocês, pedir para que escolham um novo caso para ser comentado, entre outras coisas, né? O arroba no Instagram é podcast versus of a crime, né, que é o nome do podcast em inglês mesmo. E também tem a página no Facebook, que o nome tá em português, no caso, podcast versus de um crime mesmo. Também é sempre cheio de atualizações lá. Todos os dias, basicamente, eu posto alguma coisa, então vocês sempre ficam por dentro. Outro ponto é o blog, que eu escrevo e onde eu coloco as matérias, não só sobre os casos comentados aqui no podcast, mas também algumas notícias e outras temáticas. O blog se chama The Enomon Blog, e o link se encontra na bio do Instagram para facilitar. No entanto, se você está vendo no YouTube, todos esses links se encontram aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. A gente se encontra agora no próximo ano, né? Eu espero que vocês tenham um bom ano novo. Que o Natal de vocês tenham sido bom também. E agora a gente só se vê daqui a 2 semaninhas, né? Já que vai ter essa pequena pausa. Então, nos vemos no dia 20 de janeiro, às 8. Até mais!